O Fala Deputado desta semana está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Assembleia o deputado pastor Edson Praxic, do PRB.
Pastor Edson Praxic está no seu quinto mandato, é paulistano do bairro da Vila Matilde, lá de São Paulo, preside o Conselho de Ética aqui da Casa, uma função muito importante na estrutura da Assembleia Legislativa.
Também foi relator da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno. Deputado, seja bem-vindo aqui no programa Fala Deputado.
Para mim é uma honra ter essa oportunidade de poder falar com todos os paranaenses, todos aqueles que adotaram ou foram adotados pelo Paraná e hoje residem aqui em nosso território.
Deputado, o senhor foi relator da Comissão Especial que revisou o Regimento Interno da Casa, que é o documento que rege todas as ações parlamentares. Como é que foi esse trabalho que teve o deputado Pedro Lupião, do Democratas, como presidente?
Sem dúvida. Vale aqui salientar para as pessoas que não estão inteiradas no dia a dia político da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que o Regimento Interno nada menos, nada mais é como o nosso principal livro de regramentos. É a Bíblia da Assembleia Legislativa, é a Bíblia do Poder Legislativo Estadual. O dia a dia da Assembleia Legislativa é regrado por esse livro chamado Regimento Interno. E tive a graça de ser escolhido para ser o relator da matéria, que é aquele que reúne todas as ideias, tudo aquilo que os parlamentares que compõem esse grupo, essa comissão especial, ofereceram como sugestões para que num trabalho final se resultasse num novo, mais moderno, mais atualizado regimento da Casa. Havia muitas dúvidas e muitas lacunas no regimento antigo, até porque ele foi submetido a uma infinidade de alterações às pressas. Então, havia situações em que o regimento não nos deixava seguros nas nossas decisões. Eu poderia ilustrar com uma infinidade de exemplos de situações, inclusive, questionadas judicialmente por causa das falhas, da falta de clareza, a linguagem arcaica também. Nós oferecemos para a Assembleia Legislativa um regimento mais claro. Temos absoluta certeza que ele ainda poderá ser aprimorado, mas com certeza ele já é muito mais moderno, muito mais eficiente.
Como é que o senhor divide a sua vida aqui na Assembleia Parlamentar e a vida como pastor evangélico?
O mesmo acontece com advogados e com outros profissionais liberais. É óbvio que o pastorado é uma vocação e na sua função de sacerdote, ele tem contato com a sociedade, ele conversa com as pessoas, ele acaba sendo professor, ele acaba sendo o irmão mais velho, ele acaba sendo psicólogo, ele acaba sendo pai. Continuamos exercendo o nosso sacerdócio nesse sentido. Já não mais cuido de uma congregação, até porque não consigo conciliar o tempo enquanto parlamentar e enquanto sacerdócio. Mas continuo realizando todas as atividades de pastor. Eu prego nas igrejas, não apenas na minha denominação, no meu segmento, mas em vários segmentos. Então dá para conciliar, sim.
Uma pergunta que a gente sempre faz para os deputados também: como é que faz para conciliar a vida política, que a gente sabe que é puxada e não é só aqui na Assembleia, principalmente na base, com a família e a vida em casa, deputado?
A família, ela é eternamente sacrificada. Eu até nem acreditava nessa afirmação quando aqui cheguei, mas muitos parlamentares não viram os seus filhos crescerem. Hoje já são avós e estão perdendo, às vezes, o precioso momento com seus netos. É difícil conciliar. Aí entra a figura da família, compreender. Esse trabalho é um trabalho de renúncia. Nós abnegamos uma infinidade de momentos com a família em detrimento de servir à sociedade. Procuramos, no pouco tempo que temos, dar qualidade e não quantidade. Eu faço assim com meus filhos, mas o tempo que eu tenho, eu procuro dar qualidade.
O senhor é do estado de São Paulo, já trabalhou em Minas Gerais, em outros estados, e rádio, trabalhou em rádio. Como é que foi essa trajetória?
Já fiz programa popular, já fiz programa gauchesco, já fiz programa sertanejo, mas sempre tendendo com uma mensagem de otimismo, uma mensagem de boas novas, misturando a pregação do evangelho de uma forma mais inovadora, naquela forma engessada, tradicional, até para atrair mais pessoas, a importância de dar ouvidos aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Gosto muito de rádio, gosto também de televisão. Dizem que eu até me saio bem, é uma paixão. Posso assim dizer que hoje é também um hobby meu, como também é uma profissão, né? Porque eu tenho registro como comunicador, como radialista.
E a política, deputado? Como é que foi a trajetória? Como que apareceu na sua vida esse interesse pela política?
A minha maneira de introdução na política, a forma em que eu fui inserido na vida pública, ela difere do tradicional. Eis que um grupo de líderes do meu segmento, um conselho de bispos e pastores, entenderam que eu tinha o perfil para representar o segmento na política, assim como faz os advogados, assim como faz os médicos, assim como faz outros segmentos organizados da sociedade. Eles entendem que inserindo um integrante do seu grupo no contexto político, há a possibilidade de defendê-los ou entender as suas queixas, as suas necessidades, é muito grande. O fiz imaturamente, eu até afirmo sem nenhuma vergonha que me encaixo naquela afirmação no poema de Bertolt Brecht. Eu era um analfabeto político, né? Tinha aversão de política, mas não demorei a entender que havia uma necessidade. A sociedade precisava de alguém que já tivesse no seu dia a dia o hábito de ouvir, o hábito de compreender, o hábito de sair em sua defesa. Então, acredito que com todas essas qualidades, com todos esses predicados, Deus me deu graça. Disputei a eleição em 98, consegui a primeira eleição e estou até hoje como integrante do Poder Legislativo Estadual Paranaense.
Que tipo de vitória que dá para dizer que o senhor conseguiu, né, em todos esses anos?
Apesar de ser religioso, apesar de ser sacerdote, eu não apresento apenas propostas de leis que versam ou que beneficiem o segmento. Eu tenho mais de 72 leis, inclusive leis que versam de todos os temas e assuntos, que versam desde tecnologia, meio ambiente, saúde, segurança, educação. E numa ocasião em que o mundo inteiro reportou o falecimento de um atleta da seleção de Camarões, que havia falecido porque teve uma parada cardíaca, um mal súbito, e faltou naquele momento um equipamento chamado desfibrilador. Eis que um jogador de um time brasileiro também teve um mal súbito e faleceu. Uhum. E numa conversa informal, eu com ele, o meu assessor de imprensa, ele disse assim: imagine, em pleno século XX, porque ainda estávamos no século XX, pessoas morrem pela falta de um equipamento desfibrilador. Isso me acendeu a curiosidade. E eu vim estudar, fiz uma proposta de lei da utilização e da obrigatoriedade do desfibrilador nos grandes centros onde há acúmulo de pessoas, shopping centers, estádios de futebol, academias. Essa proposta de lei se transformou numa lei inédita do país, ela é pioneira. Naquele ano em que a lei ela foi sancionada pelo governador, houve um evento reunindo milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro, ambientalistas. Um dos ambientalistas, não me recordo de que país, ele teve um mal súbito nesse evento e foi socorrido porque havia um desfibrilador, por força da minha lei, que salvou o cidadão. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas sei que ele foi salvo. A vida de uma pessoa foi salva por força da existência da minha lei. Então, me sinto realizado. Geralmente, o legislador, ele tem no seu primeiro mandato, ou nos primeiros anos de mandato, uma sensação de impotência. Porque brilhantes ideias surgem, mas nem sempre elas estão amparadas na constitucionalidade, nem sempre a prerrogativa daquele poder legislativo de apresentá-lo.
Foi um prazer recebê-lo aqui. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os paranaenses.
Primeiro, quero parabenizá-los. Isso nos deixa orgulhosos em saber que existem pessoas que realmente são apaixonadas pelo que fazem. Eu aproveito, inspirados em vocês, deixo um recado para todas as pessoas, independentemente delas terem ou não religião, sejam elas evangélicas ou não, sejam católicas, católicas ortodoxas, apostólicas romanas, carismáticas, protestantes, segmentos tradicionais, pentecostais ou neopentecostais, que a pessoa ela deve crer nela. Ela tem que acreditar em si. Ela tem que acreditar no seu potencial, mas, acima de tudo, acreditar em Deus. Nessa composição, não há o que dar errado. Deus abençoe, forte abraço, muito obrigado.
Obrigada, pastor Edson Prakzik, pela sua presença aqui no Fala Deputado desta semana. Lembrando a você que semana que vem tem mais um deputado estadual aqui no programa.
E essa e todas as entrevistas que já foram feitas aqui no Fala Deputado, você encontra no nosso site pelo www.alep.pr.gov.br. Um grande abraço e até semana que vem.